Esse é o Sem Papo Raso, o podcast do Dipper que troca um papo com você sobre aquilo que precisa ser falado. Quer conhecer mais sobre a gente? Siga @nbdipper no Instagram e aproveita o podcast a seguir.
E aí, galera, esse é o Sem Papo Raso, o podcast do Dipper que vai trazer para vocês assuntos do cotidiano, algumas coisas que precisam ser faladas no nosso dia a dia e tudo mais. A gente quer trazer para vocês sempre esses assuntos com uma base bastante bíblica e bastante intelectual e tudo mais. Espero que vocês gostem. E como assunto desse podcast de estreia, a gente não poderia deixar de tratar um dos assuntos que tem sido um dos principais do ano de 2020. Se não fosse coronavírus, tenho certeza que seria o principal assunto, que é injustiças. O mundo, a gente tem visto 2020 um ano cheio de injustiça, cheio de casos de racismo, cheio de casos de violência contra a mulher, cheio de casos. Então, a gente nesse podcast, eu, porque eu vou falar sozinho no caso nesse podcast, eu gostaria de trazer para vocês alguns direcionamentos sobre como o cristão ele deve se posicionar ante tanta injustiça, como o cristão ele se posiciona perante um mundo tão quebrado, tão injusto. Então, eu espero que vocês gostem e vamos lá. O ano de 2020 tem sido um ano, infelizmente, marcado por diversos casos de injustiça. Injustiça social, injustiça racial, injustiça de gênero. Vimos em maio o caso do George Floyd, um homem negro que teve seu pescoço esmagado por um policial até a sua morte. Tivemos também nos Estados Unidos o caso da Breonna Taylor, uma mulher que foi alvejada de balas nas suas costas até a morte. E aqui no Brasil, recentemente, infelizmente tivemos o caso da menina que foi estuprada pelo seu tio e teve que ser submetida a um aborto. E esse aborto gerou uma crise social, uma crise moral gigantesca em nosso país. E aí que entra o tema do podcast, o cristão e as injustiças. Como nós, cristãos, podemos nos posicionar, podemos mostrar nossa indignação diante de tanta injustiça, diante de tanta coisa ruim nesse mundo. Primeiramente, o que que a Bíblia traz sobre justiça, posicionamento e tudo mais? Romanos 10, 3 é uma passagem que traz um pouco disso que a gente quer construir, um pouco dessa visão de justiça, o homem e tudo mais. E a passagem diz o seguinte: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então aqui, Paulo já estabelece alguns pontos importantes para a compreensão de justiça. O primeiro ponto que ele traz importante é que a importância que temos em conhecer a justiça de Deus. Porque se a gente não conhece a justiça de Deus, a gente procura estabelecer a nossa própria justiça. E aí a gente entra em discordância com Deus. Porque se a gente procura estabelecer a nossa própria justiça, a gente não se sujeita à justiça de Deus. E isso, numa visão bíblica, é completamente errado. Diante de toda a situação que o mundo está vivendo, cada vez é mais nítido que o ser humano ele está sempre em busca de justiça. E o ser humano, ele sempre quer estabelecer a sua justiça, quer trazer essa justiça própria, ele quer sempre ter, às vezes, um papel de Deus, de determinar o que é certo e errado e tudo mais. Esse é um desejo errado do ser humano. E esse desejo, ele sempre vai estar ativo, ele sempre vai estar à frente, só que ele nunca irá se concretizar numa justiça completa. Por quê? Porque a justiça humana, ela não levará a lugar nenhum, porque ela não compreende a complexidade humana. E ela está totalmente enviesada a vivências pessoais. Nosso conceito de justiça, a forma com que nós queremos estabelecer a justiça para o mundo, ela se forma de uma maneira muito, muito pequena, ela só cabe na nossa mente, ela não consegue entender a complexidade total do ser humano. E quem que consegue compreender a complexidade total do ser humano? Somente Deus. Mas antes de entrar nesse assunto de entender a justiça de Deus, vamos procurar primeiro entender o que, que o ser humano criou como padrão de justiça. Baseado num texto do Timothy Keller, um pastor norte-americano de Nova York, vou trazer aqui para vocês algumas concepções de justiça que foram estabelecidas pelo ser humano durante a história. O ser humano estabeleceu o padrão de justiça clássico, né, que vem dos gregos, Aristóteles, Platão e tudo mais, o padrão de justiça bíblico, que é o que nós cristãos seguimos atualmente, né, que foi teorizado por Agostinho e Tomás de Aquino, e o padrão iluminista, que é onde a gente vai focar, que é onde a justiça nos dias de hoje está fundada, que foi principalmente pensado por David Hume, Locke e Kant. O iluminismo, ele tentou de todas as formas, ele tenta de todas as formas separar a noção de justiça, de moralidade. Ou seja, não há algo externo ao homem que dita o que é certo e o que é errado. Tudo que é certo e o que é errado foi construído socialmente. Então, daí a gente já consegue enxergar a diferença entre os padrões de justiça de Deus, que a gente acredita que foram imputados a gente desde que a gente nasceu, e os padrões de justiça iluminista, que acreditam que não há uma verdade absoluta, não há uma verdade concreta, não há uma verdade plena, que toda verdade que será, tipo, como fonte para a justiça, foi criada socialmente, foi construída socialmente. O C.S. Lewis, para quem já leu o livro A Abolição do Homem, muito bom, ele se contrapõe a uma concepção de justiça construída, a uma concepção de justiça que não é baseada numa verdade. O C.S. Lewis, ele, no livro, ele traz uma concepção de justiça que está totalmente baseada numa moral que foi colocada por Deus nos seres humanos. E isso ajuda a gente a entender e se colocar no lugar certo ao estabelecer uma justiça. Há um padrão moral, há um padrão de amor, há um padrão de certo e errado que foi colocado por Deus no ser humano. E é sobre esses padrões que nós temos que andar. É sobre esses padrões que nós devemos balizar as nossas ações de justiça perante um mundo tão louco, né? O problema que a gente tem passado, que a gente vem passando no mundo, é um problema que foi exposto pelo iluminismo, que se chama relativização da verdade. A relativização da verdade, ela leva o ser humano a pensar que nada é justo, bom e certo por si só. Tudo depende muito do contexto, tudo depende muito das estruturas, tudo depende muito do tempo. E essa é uma concepção que deixa o ser humano meio numa situação complicada, deixa o ser humano numa situação de juiz a todo momento. Por quê? Se a gente não acredita que as coisas são boas, certas e justas por si só, a gente sempre vai se colocar num lugar de juiz das coisas. Então, se eu vejo, vamos trazer um exemplo bem besta, mas um exemplo que o C.S. Lewis também traz no livro, é incesto. Nós acreditamos que o incesto, a prática do incesto é ilegal, e essa é uma verdade que foi colocada em todos os seres humanos por Deus. O incesto é ilegal, não deve nunca acontecer e tudo mais. Se você traz isso para um contexto de relativização da verdade, você traz esse assunto sem nenhum julgamento moral e traz esse assunto para o debate na sociedade. Então, não havendo nenhum impedimento moral prévio, a sociedade ela pode julgar aquilo como certo e também pode julgar aquilo como errado. Então, a relativização da moral, ela coloca nas mãos do ser humano todo o poder de julgar aquilo que é certo e errado. E isso gera um caos total, porque o ser humano ele não foi feito para isso. A mente do ser humano ela não suporta esse poder. E justamente por não suportar esse poder, é que nós estamos vivendo esse grande problema moral e de justiça. Por quê? Porque o iluminismo, durante a sua trajetória, ele tem tentado desvincular a justiça e a moral para dizer que não existe uma moral e que nós iremos construir socialmente justiça, verdades e tudo mais. Só que o ser humano não consegue. O ser humano não consegue, e a situação em que nós nos encontramos no século XXI com esse tanto de injustiça mostra bastante isso. O ser humano não consegue. Então, o iluminismo, ele tirou das mãos, ele tem tentado tirar das mãos de Deus o atributo de justiça e tentado colocar nas mãos do homem, só que ele falhou. E aí? E agora? Século XXI, agosto de 2020, quem julga? Quem julga o que é certo ou errado? E para responder essa questão, a gente tem que trazer um conceito clássico, um conceito grego de justiça para tentar responder essa questão, que é justiça é dar ao outro o que lhe é devido. Só que aí a gente entra em mais um debate. O que é? O que nos é devido? Qual o direito do ser humano? Essa é uma questão que o homem, que a sociedade tem tentado responder há muito tempo, conseguiu chegar em um senso comum com a Declaração dos Direitos do Homem no século passado, só que ainda resta algumas coisas, ficaram algumas coisas vagas, porque mesmo depois dessa declaração, a sociedade em geral não conseguiu chegar a um padrão bom de justiça, a um padrão bom de direitos humanos. E quem é que realmente sabe o que é devido ao homem? Quais são os direitos do homem? Deus. Por quê? Porque foi Deus que nos criou, foi Deus que criou o homem, e somente o Criador das coisas sabe o real propósito, sabe o pra quê que aquela coisa foi feita, o pra quê que aquela coisa não foi feita. Então somente em Deus nós vamos achar plenamente os direitos dos humanos, o que nos é devido, aquilo que Deus determinou para o homem. Somente conhecendo a Deus, somente em contato com o Criador, que conseguiremos abrir os nossos olhos para a desigualdade e agir de uma maneira correta. E aí, a gente entra em outro ponto, que é o que Deus pensa sobre desigualdade? O que a Bíblia diz sobre desigualdade? Porque esse tem sido uma das maiores infrações aos direitos humanos, esse tem sido uma das maiores injustiças que a gente tem visto nos nossos tempos, a desigualdade. E o que Deus pensa sobre isso? É importante a gente saber o que Deus pensa sobre isso, porque a partir disso a gente consegue apontar melhor o que uma relação desigual, a gente consegue ajudar uma pessoa que está passando por uma situação de desigualdade. O conceito de igualdade bíblica, ela que não é igualdade, seria um conceito de equidade, ela está muito baseada em que o ser humano ele foi feito para viver em comunidade. E em comunidade, ajudar aqueles que estão ao nosso redor, que estão ao seu redor. Então, somente em comunidade, somente tendo a consciência de que fomos feitos para viver em comunidade, que nossos olhos eles vão estar abertos para desigualdades e tudo mais. E um dos exemplos que a Bíblia traz sobre comunidade, desigualdade, é sobre a lei, é na lei da colheita. Uma lei estabelecida por Deus para que, quando houvesse o tempo da colheita, lá em Israel, no tempo bíblico, muito tempo atrás, para que, quando houvesse a colheita, aqueles que tivessem tido uma colheita muito abundante não guardassem as sobras, mas que as sobras da sua colheita fossem repassadas para os pobres, e assim que todos tivessem o que comer e assim que todos vivessem bem. Então, basicamente, viver em comunidade é isso, é você ceder aquilo que sobra na sua família, sobra na sua vida, para aquele que não tem. Então, então é isso que Deus pensa sobre equidade, de que não deve haver numa mesma comunidade, não deve haver num mesmo ciclo pessoas que têm demais e pessoas que não têm nada. E é muito importante ressaltar que a riqueza particular não é condenada. Deus não acha isso uma coisa ruim. O que é ruim, na verdade, é você ter algo sobrando, sendo que do seu lado tem pessoas que não têm. E eu volto a bater na tecla que equidade, a equidade, esse tipo de equidade é um princípio bíblico e não é a mesma coisa que igualdade. Equidade, ela se refere a um mesmo tratamento para todos. Todos terem direito à mesma coisa. E isso a gente consegue ligar com aquilo que eu disse antes, tipo assim, de o que é direito do ser humano. Então, o que Deus pensa sobre desigualdade e tudo mais. Então, a gente consegue estabelecer que o que Deus pensa sobre desigualdade e equidade é que todos tenham o mesmo tratamento, que todos tenham acesso às mesmas coisas. A palavra de Deus, ela é muito clara em trazer a preocupação que Deus tem com que todos tenham, todos os seres humanos tenham o mesmo tratamento, tenham acesso às mesmas coisas. Levítico 19:15 diz sobre como o tratamento entre o estrangeiro e o que é da terra deve ser o mesmo. Gálatas 3:28 mostra que não há diferenciação entre judeu e grego, homem, mulher, escravo e livre. Não há diferença. Então, já que não há diferença, já que não pode haver uma diferença de tratamento, como o cristão ele deve se posicionar diante disso? Como a gente deve se apropriar dessa verdade bíblica de equidade e agir aqui na terra? Jeremias 22:3 diz: livrai da mão do opressor aquele que está sendo explorado por ele, estrangeiros, órfãos ou viúvas. Provérbios 31:8-9 diz o seguinte: abre tua boca em favor do mudo, em favor do direito de todos os desamparados. Então, o nosso dever e a forma com que nós obedecemos a Deus para que as verdades dele sejam realidades aqui na terra é a gente se colocando no lugar de estabelecer que o que ele determinou seja realmente cumprido aqui na terra. E como que a gente faz isso? A gente, como diz Provérbios 8, Provérbios 31, do 8 ao 9, a gente tem que abrir a nossa boca em favor do mudo, em favor dos desamparados. A gente tem que livrar aqueles que estão sendo oprimidos da mão do opressor. É assim que o Filho de Deus se posiciona ante as injustiças. É abrindo a boca, é se posicionando, é mostrando que aquilo é errado e sempre buscando garantir que todos os homens sejam tratados da mesma forma, que homem e mulher sejam tratados da mesma forma, que brancos e negros sejam tratados da mesma forma, que todos os seres humanos tenham acesso ao mesmo tratamento. Isso é uma verdade de Deus. Mas, voltando agora para ao quesito humano, sobre que a justiça dos homens foi fundada, sobre que esse sentimento de justiça desse século foi estabelecido. A justiça dos homens, ela sempre está ligada a ideologias, a pensamentos criados pelo homem para explicar a realidade. E há alguns tipos de justiça que foram estabelecidos pelo homem durante os anos, a partir do iluminismo, né? Seguindo essa mentalidade iluminista. Um desses princípios de justiça criados pelo homem foi o princípio do libertarianismo, que diz que o homem tem direito e é direito do homem ser livre. Então, o maior direito que um homem tem é de não ser prejudicado por nada. Só que isso leva o homem a um total distanciamento da verdade bíblica, porque leva o homem a um nível de individualismo. O homem só tem direito a não ser prejudicado, então ele não precisa de outros, ele não se relaciona com outros, o único direito que ele tem é não ser prejudicado. Então há um individualismo muito grande nisso. Um outro conceito de justiça que foi estabelecido pelo homem, que é um dos mais seguidos na nossa sociedade de hoje, é a justiça liberal, que um dos seus maiores expoentes foi John Rawls, que prevê equidade. Bom, prevê equidade, então se parece bastante com o que Deus pensa sobre justiça e tudo mais. Só que não. O conceito de justiça liberal, ele está muito ligado ao acesso que pesquisa, os homens vão ter a direitos sociais e econômicos. E se eles tiverem acesso a esses direitos econômicos e sociais, isso é suficiente para uma sociedade justa. Se eles tiverem acesso a um bom emprego, se ele tiver acesso à saúde, educação, isso é o suficiente. Só que o problema é que esse conceito de justiça, ele exclui totalmente a moral. A moral, algo que é tão importante para os cristãos, porque foi algo que Deus imputou no ser humano, não importa nesse conceito de justiça. Então, é como se vivesse somente pelas coisas aqui do mundo. E nós cristãos, nós sabemos que não é somente as coisas do mundo que importam, não são somente as coisas materiais que importam. Há outras coisas que importam. O coração importa, a intenção das coisas importa. Então, nós não estamos ligados, o nosso conceito de justiça, ele não está somente ligado a coisas materiais, ele está ligado a coisas morais, a coisas que Deus estabeleceu como certas e erradas. Então, por isso que o conceito de justiça liberal de John Rawls, um dos seus expoentes, ele não serve, ele não cabe muito bem no cristianismo. Um outro conceito é o conceito utilitarista, um conceito que se baseia bastante na felicidade. Então, é um conceito que acha que descreve que os homens têm o direito de ser livres para fazer aquilo que lhes fazem bem, aquilo que lhe faz feliz, sem que isso afete o próximo. Então, é muito daquela máxima: minha liberdade termina quando a do outro começa. Então, se tá dentro disso, se as coisas estão dentro desse escopo de liberdade, tudo é válido, tudo é justo. Só que essa concepção de liberdade e de justiça, ela exclui totalmente Deus, ela exclui totalmente princípios morais, porque se você for analisar biblicamente, a Bíblia é clara em dizer que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, tipo assim, as coisas do mundo podem fazer os homens felizes, mas tem coisas do mundo que fazem os homens felizes que não convém para Deus. Então, a felicidade, ela não é um bom balizador para a verdade, ela não é um bom balizador para justiça. Há coisas que deixam o homem feliz que não são justas aos olhos de Deus, que não estão dentro da moral de Deus. Então, mais uma vez eu venho bater na tecla que a moral de Deus, ela é muito importante. Saber o que Deus estipulou como certo e errado é muito importante para determinar, para enxergar se uma coisa é justa ou não, para enxergar se uma pessoa está sofrendo injustiça ou não, para enxergar o que está acontecendo no mundo, se as coisas que estão acontecendo no mundo são erradas, certas, enfim. A moral cristã, a moral vida de Deus é muito importante. Então a gente não pode excluir e acreditar que só porque aquela pessoa está sendo feliz, isso é justo. Só porque aquela pessoa está sendo feliz, isso é certo. A gente tem que ir mais além, porque a gente sabe que o cristão, ele não vive só por esse mundo. Ele não vive só segundo as coisas desse mundo, seguindo as coisas desse mundo. Há outras coisas que importam pra gente. Então, os nossos olhos, eles não devem estar focados apenas na felicidade do homem ou se o homem está tendo acesso a coisas materiais. O coração do homem importa muito, o coração do homem importa mais. Os seus desejos e intenções, a Bíblia é clara em dizer que essas coisas importam muito mais do que realmente as coisas terrenas, os prazeres terrenos, as dificuldades terrenas. Essas coisas importam muito mais. Um último conceito de justiça, e eu acho que esse é o conceito que tem gerado mais problema para a nossa sociedade, é o conceito pós-moderno de justiça, que é um conceito que está sendo bastante levado à frente hoje pela criação de movimentos e tudo mais, que é um conceito que diz que todos os males da sociedade, eles são advindos de uma estrutura desigual. Então, o problema da sociedade, ele não é basicamente uma pessoa que é racista, ele não é basicamente um país que é desigual. Ele acredita que todos os problemas da sociedade são fruto de uma estrutura desigual, de um sistema desigual. E que sistema é esse? Qual o sistema que se mostra como desigual? É o sistema que a gente vive hoje, que é como eles caracterizam, que é um sistema capitalista, um sistema cristão em um sistema de Estado ao qual vivemos na democracia liberal. Então, esse sistema que junta capitalismo, cristianismo e democracia liberal, esse é um sistema desigual. Então, todos os atos de, entre aspas, justiça que esses pós-modernos eles seguem, eles são baseados, eles são estruturados para derrubar o sistema. E isso é muito complicado, porque há uma veia marxista nessa luta. E o que a veia marxista ela contribui para essa luta? A veia marxista ela traz para essa luta um quesito revolucionário, que é um quesito de quedas de estruturas. Assim, quem segue esse tipo de conceito de justiça não acredita em que o racismo ele vai acabar através de conscientização, através de mudança de mentalidade, não. Pessoas que seguem um conceito pós-moderno de justiça, eles acreditam que somente uma ruptura total com o sistema irá trazer resultado para as injustiças que têm acontecido. Então isso é muito complicado, porque é um conceito de justiça baseado no caos. Só haverá justiça se nós estipularmos o caos e a partir desse caos nós criarmos uma nova realidade onde não há mais desigualdade, onde não há mais injustiça. Só que quem vai criar essa nova realidade? Quem vai criar esse novo sistema? São seres humanos passíveis a, como eu já disse antes, passíveis a estabelecer justiça segundo as suas vivências, segundo a sua mente pequena, sem entender a complexidade do ser humano. Então, meio que gera tipo um ciclo de injustiças que nunca vai ter fim. Então a gente tem que ter muito cuidado com a forma com que a gente se posiciona. A gente, claro que a gente vive num mundo que é complicado e tudo mais, injustiças por todos os lados, mas eu não acredito, e não é o que a Bíblia diz, que o caos vai levar a gente a um mundo mais justo. Não é o caos que vai levar a gente a um mundo mais justo. Eu acredito, eu, Pedro, acredito que o que vai levar a gente a um mundo mais justo, se a gente realmente acredita que a gente vai chegar num mundo mais justo, é o posicionamento de pessoa a pessoa, cristão a cristão, seguindo aquilo que a Bíblia diz, que a gente deve nos atentar para cada caso que nos rodeia de injustiça e garantir que aquele caso, garantir que aquela pessoa que está sofrendo aquela injustiça não sofra mais e que seja tratada igualmente. E como a gente, como cristão, então, pode se posicionar, pode lidar ante tanta injustiça? Como que a gente pode agir? Porque é tempo de agir, a gente não pode ver tanta coisa ruim acontecendo, a gente não pode fechar os nossos olhos e achar que está tudo certo, não. É necessário que a gente se posicione. A Bíblia diz que é necessário que a gente se posicione. Então, como a gente consegue se posicionar de maneira correta? Eu acredito que o primeiro passo para que a gente consiga se posicionar de maneira correta é a gente entender que a justiça não está em nossas mãos. A gente não é justiceiro, não é a gente que julga o que é certo e o que é errado, não é a gente. A Bíblia diz que a justiça é algo reservado para Deus. Deus é um Deus de justiça. Então, toda justiça que há e que tem que haver, ela está nas mãos de Deus. Então não cabe a gente fazer justiça aqui na Terra. A gente não é justiceiro, não cabe a gente a todo momento ficar julgando certo e errado, não. A gente não foi feito para isso. Então a gente primeiro precisa entender que a justiça é algo reservado para Deus. E a gente como cristão, reconhecendo o nosso ponto de fraqueza, nossa situação de fraqueza ante a Deus, a gente tem que buscar conhecer a Deus de uma forma tão profunda, conhecer a palavra de Deus de uma forma tão profunda, que a partir daí a gente, primeiramente, conheça o que Deus pensa sobre o ser humano, o que Deus estabelece como certo e errado, e a partir daí a gente age como um agente da verdade de Deus sobre a Terra. Conhecendo a Deus, conhecendo a vontade dele, conhecendo o que ele pensa sobre o ser humano, é que a gente vai conseguir se posicionar melhor ante tanta injustiça. porque se a gente ficar preso ao que a gente acha, o que a gente não acha, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai começar a se confundir com o mundo que tenta construir verdade, justiça e tudo mais. Só que a gente tem que entender que a gente não precisa disso. A gente não vai descobrir a roda de novo, a gente não vai descobrir, sei lá, o fogo de novo, a gente não vai. Existe um lugar onde todas as coisas já foram expostas. O que é certo e errado já foi exposto. O que Deus pensa, o que Deus não pensa já foi exposto. E esse lugar é a Bíblia. Então, na verdade, a Bíblia é a nossa maior fonte de saber mesmo o que é certo e errado, de saber de justiça. A Bíblia é a nossa fonte de justiça. E é nela que a gente vai buscar o que realmente é certo e o que é errado. E lidando um pouco com as questões de desigualdades e injustiças que tem no mundo. O que que, na verdade, a Bíblia diz sobre isso? Como eu já disse, como o cristão deve se posicionar em relação a tanta injustiça? E aí entra que eu gostaria de encerrar com vocês o que eu já disse. O cristão, ele tem que garantir com que as verdades bíblicas sejam também verdades aqui na Terra, se tornem realidade aqui na Terra. Então, o cristão, como aquele que obedece a Deus e visa se parecer com Cristo, o papel dele é garantir com que a verdade de Cristo, a verdade de Deus, seja estabelecida aqui na Terra. E o que é a verdade de Deus para com a Terra e para com o humano? Que não haja diferença de tratamento entre os seres humanos, que não haja desigualdade em um mesmo meio. A gente não pode fechar os nossos olhos, viver somente na nossa bolha e achar que se a minha vida tá boa, tá tudo bem. Não, mano. A Bíblia não diz isso em nenhum momento. O que a gente tem que fazer é realmente olhar para o próximo, olhar ao nosso redor e sondar mesmo se tem alguém passando fome, se tem alguém desamparado, se tem alguém sofrendo injustiça. É isso, porque o ser humano, ele foi feito para viver em comunidade, e em comunidade a gente se ajuda, em comunidade a gente consegue amar o próximo. A gente não consegue amar o próximo e seguir o mandamento de Deus, que é amar o próximo, a gente não consegue isso sozinho. A gente não consegue amar o próximo dentro de nossas casas, a gente não consegue amar o próximo olhando para o nosso interior, olhando para a nossa vida. A gente só consegue amar o próximo em comunidade. A gente só consegue amar o próximo quando a gente olha na nossa vizinhança, olha ao nosso redor, vê em redes sociais quem está precisando de alguma coisa, quem está precisando ser amado. É assim que a gente consegue amar o próximo. E tipo assim, é claro que a gente tem dificuldades na vida, claro que tem gente que não tem muito com que ajudar financeiramente e tudo mais. Só que a Bíblia, da mesma forma com que ela diz que de uma ajuda financeira, né, de um suporte financeiro que tem a ver com a lei da colheita, ela diz sobre uma ajuda com a voz. Dê voz aos mudos. Mano, isso é muito cabuloso, porque tem gente ao nosso redor que já gritou tanto, que já sofreu tanta opressão, que não tem mais voz. Ela desistiu de tudo. Então, olha o quão cabuloso é isso, mano. E casos como esse existem aos rodos, mano. Basta a gente olhar pro nosso lado. A pessoa já tá vivendo uma mazela social há tanto tempo que ela não tem mais força para pedir ajuda. E aí que entra a gente. Mano, a gente pode não ter dinheiro para ajudar, a gente não pode não ter, sei lá, emprego, comida para ajudar, mas a gente tem voz, a gente ainda tem voz. Então, vamos pelo menos ajudar essas pessoas dando a nossa voz. E para que essa nossa voz ela vai servir? Ela vai servir, primeiramente, para guiar ela, que no quesito de todas as coisas é a mais importante, guiar ela a Jesus, ou seja, você vai ensinar ela quem realmente traz as coisas que importam para a vida dela, que é Jesus, que é Deus, e também você vai dar a voz a ela, expondo a situação de dificuldade que ela está passando para outros, porque assim outros vão poder ouvir a história dela, ouvir a dificuldade dela e vão poder ajudar. Então, não tem desculpa para a gente ficar na nossa casa, não tem desculpa para a gente se conformar com esse mundo, não tem desculpa, mano. Se a gente tem voz, se a gente jovem tem força, tem vigor físico, se a gente tá algum dia sobrando, mano, o mundo tá aí. O mundo tá aí pra gente se posicionar. O mundo tá aí pra gente ajudar com a nossa força. O mundo tá aí pra gente ajudar financeiramente. Porque, assim como eu li em Jeremias, mano, livrai o oprimido da mão do opressor. Livrai. Então, é ação. Tipo assim, a gente não tem que ficar esperando, ah, o outro vai livrar, vai aparecer alguém pra livrar. Não, é livrai. Vai você. Porque uma coisa é quando eu não sei o que tem que fazer. Aí tudo bem, eu penso, tenho dúvida e tudo mais. Mas a Bíblia diz, mano, livrai o oprimido da mão do opressor. Então, o que a gente tá esperando? O que a gente tá esperando pra, sei lá, denunciar o marido que bate na mulher, que é nosso vizinho? O que a gente tá esperando pra ajudar uma família do nosso bairro que tá passando necessidade? O que a gente tá esperando? A gente tá esperando o próximo? A gente tá esperando alguém aparecer, sendo que essa situação foi exposta a gente? Não. Não tem mais tempo, sabe? As pessoas, tipo, a gente não sabe há quanto tempo aquelas pessoas estão sofrendo, a gente não sabe se eles vão ter outra chance de ser ajudados. Então, tipo assim, cabe a gente. A responsabilidade está sobre as nossas mãos. Se a gente diz que serve a Cristo, se a gente diz que serve a Deus, que obedece a Deus e não ajuda o próximo, não se posiciona em relação à opressão do próximo, que tipo de obediência é esse? Que tipo de crença é esse? Porque Deus estabelece um bocado de coisa na Bíblia sobre desigualdade, sobre assistência aos pobres. Tem vários outros casos bíblicos onde Deus estabelece essas verdades. Existem vários casos e a maioria dos cristãos sabem. O que falta mesmo é ação. Então, que a nossa geração, que o nosso grupo social, que quem está ouvindo esse podcast, que não falte nós o desejo de agir, que não falte nós a força para fazer ser cumprida a verdade de Deus sobre os homens e sobre a terra. Então é isso, galera. Esse foi o primeiro episódio do Sem Papo Raso. Espero que vocês tenham gostado. A nossa proposta é trazer discussões, sabe, sobre o que tem cercado a gente no nosso dia a dia, sobre os problemas que a gente tem passado nesse mundo, sobre as mazelas sociais, sobre várias paradas. Então, espero que vocês continuem com a gente. É nóis!